Almas queridas, que a doce paz de Jesus continue envolvendo o nosso coração. A morte traz uma sensação complexa, não é verdade? Mas quando a gente tem a certeza que a vida continua, que Jesus nos prometeu, em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. É esta certeza que faz com que o espírita sofre, chora, expressando carinho, a gratidão, mas compreende que teve junto de si uma joia preciosa que esteve guardado no porta-joia do coração e chegou a hora da devolução. E este ser querido, na vida, além da vida, se alimentará do sentimento de gratidão, de respeito, das lembranças carinhosas com que cada um dos que ficaram terá dele. E desta forma, diante da situação que todos nós passaremos, mais cedo ou mais tarde, é preciso entender a misericórdia infinita de Deus, nosso Pai, que nos criou simples e ignorante, dotando-nos de uma inteligência capaz de utilizar o livre-arbítrio para escolhas dos caminhos a seguir. Felizes os que conseguem, juntamente com o pão material, dar aos filhos o alimento espiritual que norteia a vida, que dá a cada criatura a espiritualização necessária para enfrentar todos os percalços do caminho. Na condição de espírito eterno, cada um de nós tem, através da misericórdia infinita de Deus, a reencarnação. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. E ao formos criados, a bondade de Deus nos legou, através da reencarnação, a possibilidade do corpo físico ser desenvolvido à medida das necessidades do espírito eterno. O corpo espiritual passa para a máquina maravilhosa do nosso corpo físico as matrizes espirituais que acumulamos no decorrer das nossas existências. O bem que se fez transforma-se em luz, em paz interior. As ações negativas, as escolhas equivocadas, deixam marcas que se fixam no perispírito, que é o corpo espiritual que modela o corpo físico. E desta forma, o decorrer da nossa existência na Terra, de acordo com o nosso projeto espiritual, nós teremos as provas e expiações que acumulamos das existências passadas. À medida que nos alimentamos numa fé operante, trazendo Jesus para direcionar a nossa vida, nós transcorremos a existência dentro de uma serenidade tal, mesmo sabendo que os percalços normais, as provas no campo da enfermidade física, psíquica, mental ou espiritual, ou as provas decorrentes do relacionamento no grupo familiar com Jesus, tudo fica muito mais fácil de vencer, porque o amor faz a diferença. E dentro das nossas experiências cotidianas, nós estamos sujeitos às influências as mais diversas, não só do plano espiritual, na condição de obsessão de desencarnado para o encarnado, como também obsessões do encarnado para o desencarnado que partiu para a vida além da vida. E também obsessão de encarnado para encarnado. E uma outra ainda, a obsessão que nós denominamos auto-obsessão. E o tema desta semana é justamente esta síndrome dolorosa, a auto-obsessão, que ainda a medicina terrena não conseguiu debelar, porque procura-se, na maioria dos especialistas, cuidar apenas do corpo. E o processo obsessivo vai além do corpo físico. No tocante à auto-obsessão, analisando cada um de nós, trazendo das experiências anteriores no nosso subconsciente, gravadas todas as nossas vicissitudes, as nossas experiências não bem complementadas, e até mesmo as nossas fugas, nós trazemos marcado nas matrizes do nosso subconsciente todas estas mazelas. E se a gente não buscar Jesus, deixarmos permanecer no campo da inveja, dos ciúmes, da maledicência, do ter em vez de ser, do ter beleza, do ter sucesso, do ter dinheiro, de vencer, não importa de que jeito, nós estamos revivendo ainda, teimando em marcar passo nas mesmas experiências errôneas do passado. Por quê? Não buscamos o alimento espiritual que nos mostra, através do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o que nós mais necessitamos conquistar na atual encarnação: os valores do Espírito Eterno. E estes valores estão inseridos e podem ser vivenciados na nossa consciência de cidadãos honestos, cumpridores do seu dever e, acima de tudo, capaz de exemplificar, principalmente no recinto sagrado da família, os valores que desejamos que os nossos queridos vivenciam. O nosso exemplo fala bem mais alto do que a nossa pregação. Tanto é que Jesus, ao analisar a lei e os profetas, ele resumiu tudo aquilo do Velho Testamento naquela frase extraordinária: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como vamos amar o próximo, amar a Deus, se a gente não se amar? E aquele que está predisposto a uma auto-obsessão é porque ele não se ama. Ele busca sensações que vão lhe trazer muito sofrimento. A criatura vivencia o desamor para com ela própria. E nesta síndrome dolorosa, onde o egoísmo, a maior chaga que corrói a humanidade, o egoísmo começa a estabelecer liames de desacreditar de Deus, das pessoas, até mesmo da medicina e até da própria religião. E a criatura que se apega no fanatismo religioso e decora os textos e tenta exigir que os outros decorem também, só que não é capaz de vivenciar aquilo que prega. Porque a religião dogmática é perigosa quando ela não deixa a pessoa conquistar a fé raciocinada. É preciso substituir o crer pelo saber, o saber que nos dá plena convicção de que a mensagem de Jesus, que foi clara, que a doutrina espírita nos revela, trazendo esperança, certeza do progresso espiritual para todos, ele diz: nenhuma ovelhinha do meu rebanho se perderá. Nenhuma. Ele diz que é dessa religião? Não. Ele iguala todos. E a auto-obsessão começa quando a gente acha que a religião da gente é melhor do que a outra. A auto-obsessão começa quando a criatura se coloca na condição de conquistar uma beleza física para conquistar o lugar da fama na sociedade. na televisão. A auto-obsessão se instala quando as manias, o narcisismo feito de uma vaidade destruidora, porque a vaidade que não prejudica ninguém não faz mal. Quem não gosta de ficar bonita, arrumar o cabelo? Tem os avisos de Deus que o cabelo está branco, que a velhice está chegando, e se tenta enganar a gente mesma, né? Procurando se embelezar. Essa vaidade, desde que não é prejudicial, desde que não está tirando o pão que vai chegar à mesa, não vai prejudicar ninguém, esta vaidade é cuidado. Mas aquela vaidade que a criatura deseja alcançar, aquilo que no projeto reencarnatório dela não está previsto, só pode levar a uma auto-obsessão. No caso das criaturas que entram numa dependência do álcool, das drogas, a dependência até que leva a criatura a não se alimentar, levando a doenças perigosíssimas, onde ela acaba passando para a vida, além da vida, antes da hora, na condição de um suicídio indireto, é um tipo de auto-obsessão. E quando, através de sonhos impossíveis, começa a maquinar situações impossíveis de serem vividas pela sua própria condição, até mesmo conquistas amorosas, a criatura abre brecha para os obsessores desencarnados se instalarem, trazendo desequilíbrio total, onde muitas vezes a criatura é levada a esquecimentos, até mesmo a pessoa fala: olha, eu apaguei, eu não sei o que aconteceu. Como se fosse uma fuga. E há casos de enfermidades que acontecem e que são diagnosticadas como pequeno mal da epilepsia, que se inicia num processo de auto-obsessão através de um pensamento fixo. A ciência hoje, através da Associação Médico-Espírita, está pesquisando. E nessa pesquisa, um novo mundo no campo científico começa a ser analisado, estudado. E é importante lembrar que o Evangelho de Jesus, caminhando juntamente com a ciência, consegue fazer com que a criatura adquire a serenidade necessária para enfrentar com sabedoria os testemunhos redentores da jornada e, acima de tudo, meus irmãos, com plena confiança da bondade de Deus. Deus não castiga. Deus é amor. Nós fomos criados à semelhança do amor de Deus. Nós somos luz. O amor é luz. E aquele que faz opção pelo amor, ele consegue vencer a até as enfermidades do corpo físico, porque a alma sendo curada, mente sã, nós teremos o corpo são também. E Jesus nos mostra um caminho extraordinário para colocar em prática o conhecimento da religião espírita dentro do aspecto filosófico e científico, fazendo com que se acabe o achismo, as invencionices, que faz com que a criatura se apegue a tantas crendices e perca um tempo precioso. Se o amor for a escolha da criatura, ela consegue vencer. Uma médica colombiana, ela analisou uma paciente que estava na UTI quase para morrer. Chamou o esposo e disse que ela não tinha mais o que fazer, porque a paciente não queria mais viver. E o esposo foi e ela estava sem conversar, quase parecendo uma morta-viva na situação em que se encontrava. Aí a médica disse: a única esperança está numa transfusão de sangue. Aí o esposo disse: eu poderei ajudar. A senhora permite que seja feita a transfusão de sangue diretamente nela, através do meu sangue? A médica disse sim, confiando no mesmo tipo de sangue. Aconteceu. E à medida que ele ia doando sangue para a esposa, ele disse assim: querida, eu quero lhe dar vida. Você não pode morrer. Eu preciso de você em nosso lar. Quando a enferma escutou isso, os olhos dela brilharam. A médica surpreendeu. O coração começou a bater. O sangue que ela ia recebendo ia colorindo as suas faces. E a médica falou: que maravilha! É um verdadeiro milagre. Quando a médica percebeu, a enferma começou a falar. E sabe o que ela falou para o marido? Ah, meu querido, há quanto tempo, quantos anos que eu esperava estas suas frases. Por que você não me disse isso antes? Eu também não posso viver sem você. E aí o marido percebeu que o relacionamento afetivo ia muito mal, porque a falta de afeto é um processo doentio. Vai minando o relacionamento conjugal e a criatura se fixa num pensamento de solidão, de abandono, que representa uma auto-obsessão e dá margem para se transformar em obsessão espiritual também. nas pequenas coisas, meus queridos. Um pequeno gesto, uma atitude, a atmosfera nebulosa do desentendimento pode se transformar em luz quando há diálogo, onde há respeito, onde cada um descobre que ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Cada um de nós está no lar que merecemos, com os afins e não afins que Jesus permitiu que reencontrássemos no educandário valioso da alma, que é a família terrena. Somente o amor pode construir a felicidade possível aqui na Terra. No livro Tramas do Destino, ditado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ao nosso querido Divaldo, nós vamos encontrar o processo doloroso da obsessão e da auto-obsessão. Uma família comprometida com o processo reencarnatório de outras existências, onde eles trouxeram um reajuste para que a afinidade, o respeito, o amor pudesse alicerçar o grupo familiar. E por a mãe, no caso, Artemis, uma criatura que teve todo o carinho da família, de uma mãe, onde a vivência do Evangelho de Jesus foi para ela a base para conseguir reunir este grupo familiar difícil. Ela recebeu um marido que estava em reajuste perante a lei de causa e efeito, Rafael. A filha Lisandra e o jovem Gilberto. Lisandra, com uma auto-obsessão gravíssima, porque o retraimento, a revolta, o desejo de ter e de ser aquilo que ela não tinha possibilidade de ser, foi levando a ela um sentimento de fuga da vida. E nesta fuga, ela estava se candidatando também ao desequilíbrio psíquico ocasionado pelos espíritos que ficaram na retaguarda e que eram companheiros do passado, onde o distanciamento do amor fizera com que o ódio imperasse. Gilberto, também, ao ver o pai sendo internado no leprosário, pela lepra violenta que ele se sentiu contraído, o desespero deste jovem que teve que parar de estudar de dia para trabalhar e ganhar o pão de cada dia foi grande demais. E o processo de auto-obsessão da jovem só foi possível ser suportado pela mãezinha e pela tia, pela proteção espiritual que esta mãe recebia pela vivência diária do Evangelho no lar. Desta forma, ela pôde se doar com imenso amor para entender a filha, aceitar resignadamente para que aquela criaturinha não viesse trazer, além do problema grave da enfermidade física, a enfermidade que chegava como marca também dolorosa, como se fosse uma cobrança para um reajuste imediato, porque ela também foi contaminada pela lepra. Imaginemos uma jovem dos seus 20 anos, 23 anos, ser, além de sofrida numa auto-obsessão, descobrir que naquela época a doença incurável da Hanseníase estava lhe destruindo o corpo físico. E os recursos da ciência espírita estão à nossa disposição. Aquilo que Jesus disse, coloca a mão sobre a cabeça. O Espiritismo realiza a fluidoterapia. A fluidoterapia é buscar os recursos do laboratório divino que Deus disponibiliza para todos nós. E este recurso desce. O médium é beneficiado e ele doa também o seu magnetismo humano e esta energia vai atingindo todos os plexos, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, baixo ventre, o sistema nervoso, o cérebro espinhal, o vago simpático, tudo vai se equilibrando. As energias que estão obstruídas, elas são libertas e a energia magnética acionada pelo amor de Jesus, que é o médico das nossas almas, cura as enfermidades da alma. E a alma curada, através da elevação moral, do cumprimento dos deveres para se conquistar os direitos, esta alma curada fará com que todo o corpo se ilumine, os bilhões de células. É o amor de Jesus socorrendo todos aqueles que confiam nele. Que possamos lembrar disso. Cada um de nós tem uma provinha para passar. Não reclamemos de Deus, não. Nós estamos no lar que merecemos, com os cônjuges que elegemos, com os familiares que nós necessitamos reaproximar de cada um pelos laços do amor. Para vivenciar a verdadeira fraternidade. Aquele que pensa deixar tudo porque tem direito de ser feliz, pense um pouquinho mais, porque a felicidade é feita da felicidade que se reparte e ninguém poderá ser feliz quando a felicidade estiver alicerçada nas lágrimas de alguém. Que Deus nos abençoe.